A disponibilidade de todos para se reunirem a esta hora, para darmos início também às votações iniciárias. Temos aquilo que se poderá chamar de uma maratona de votações e, portanto, iria sugerir desde já que, se não pudermos concluir nesta nossa, até às 15h30, quando começa a Comissão de Orçamento e Finanças, as votações, que possamos reunir no final da reunião da Comissão de Orçamento e Finanças para podermos concluir as votações. Não, não. Então, esse consenso propunha que, se fosse necessário, na sexta-feira de manhã, podermos reunir para terminar as votações. Há alguma objeção de algum partido?
Pelo meio, vou ser chamado à economia para apresentar uns pontos que tenho que ser eu mesmo. Portanto, sugeria que parássemos
Muito bem.
nesse daí.
Vamos então avançando, mas pedi que os senhores e senhoras deputados pudessem olhar para o caso disso ser necessário.
Ah, não.
Agradecendo também os serviços, a disponibilidade de terem realizado,
Sr. Presidente,
preparado. Faz
posso.
favor.
A Ana pode sentar aqui.
Creio que sim. Sim.
É mais fácil nos processos
Muito
procedimentais.
bem. Agradecer aos serviços também terem elaborado os guiões com a brevidade, possível. E, portanto, iria propor que votássemos primeiro do guião das plataformas eletrónicas, seguido do guião do Projeto de Lei 216 do PSD e, por fim, o guião das comissões, que é também o mais extenso e, porventura, o mais difícil, se não houver objeções, sendo que houve, por sugestão de um dos partidos, diz depois, em redação final, ficar separado em um projeto de lei sobre comissões e um projeto de lei sobre plataformas eletrónicas, mas poderemos abordar este assunto mais à frente. Se não houver objeções, então, começávamos a votar o guião de votação iniciária sobre as plataformas eletrónicas. Se não houver objeção, e tendo em conta aquilo que é habitual, o artigo 1º, vota-se no fim. Não havendo objeção, passamos então ao artigo 2º. Projeto de Lei 205 do PCP, emenda da linha A do artigo 1º do Decreto-Lei nº 3 de 2010. Quem vota a favor? Quem vota contra? Com certeza. Quem... Sim. Artigo 2º, Projeto de Lei 205 do PCP, das plataformas eletrónicas, emenda da alínea A do artigo 1º do Decreto-Lei 3 de 2010. Do PCP. A primeira do artigo 2º. Está situado, Sr. Deputado? Sim? Quem vota a favor? PCP e Bloco de Esquerda. Quem vota contra? PS e CDS e PSD. Quem se abstém é rejeitado. Projeto de Lei 205 do PCP, emenda da alínea B do artigo 1º do Decreto-Lei 3 de 2010. Quem vota a favor? PCP e Bloco de Esquerda. Do Projeto de Lei 205 do PCP, a alínea B. Emenda da alínea B do artigo 1º do Decreto-Lei 3.
Pode estar na página 3. Pois, isto não foi PDF.
Já estou a perceber. Estava na página 4, mas não na página 1.
Exato. Mas mantém a votação. Muito bem. Então, quem vota a favor é o PCP e o Bloco de Esquerda. Quem vota contra? PS, PSD e quem se abstém, CDS, é rejeitado. Desculpa, mas eu estava a escrever, não sabia se... Na linha B, exatamente. É rejeitada. Projeto de Lei 139 do Bloco de Esquerda, aditamento da linha C do artigo 1º do Decreto-Lei 3 de 2010. Quem vota a favor? PCP e Bloco de Esquerda. Quem vota contra? PS e PSD. Quem se abstém? CDS-PP. É rejeitado. Proposta de alteração do Partido Socialista ao Projeto de Lei 213 do PS, emenda do aditamento da linha C do artigo 1º do Decreto-Lei 3 de 2010. Quem vota a favor? PS, PCP e Bloco de Esquerda. Quem vota contra? CDS-PP, quem se abstém, PSD, é aprovado. Fica prejudicado, então, o aditamento à linha C. Passamos à página seguinte. Projeto de Lei 205 do PCP, emenda do artigo 2º do Decreto-Lei 3/2010. Quem vota a favor? Página 5. Portanto, o projeto de lei 205 do PCP, a emenda do número do artigo 2º do Decreto-Lei 3/2010. Quem vota a favor? PCP. Quem vota contra? PS, CDS e PSD. Quem se abstém? Bloco de Esquerda votou a favor, Sra. Deputada. É rejeitado. Projeto de lei 205 do PCP, emenda do artigo 3º do Decreto-Lei 3/2010. Quem vota a favor? PCP e Bloco de Esquerda. Quem vota contra? PS, CDS, PSD. É rejeitado. Projeto de Lei 139 do Bloco de Esquerda e Projeto de Lei 213 do PS, emenda do número 1 do artigo 4º do Decreto-Lei 3/2010. Quem vota a favor? PS, PCP e Bloco de Esquerda. Ok. Página 5, penúltima votação. Exatamente, é o Bloco de Esquerda e PS. Quem vota a favor? PS, PCP e Bloco de Esquerda. Quem vota contra? Quem se abstém? PSD e CDS. É aprovado. Votamos agora ao corpo do artigo 2º. Quem vota a favor? PS, PCP e Bloco de Esquerda. Quem vota contra? Quem se abstém? PSD e CDS. É aprovado. Passamos então à página 6, onde votaremos o artigo 3º. Aditamento ao Decreto-Lei nº 3/2010, de 5 de janeiro. Proposta de alteração do PS ao Projeto de Lei 213, também do PS, e eliminação do aditamento do artigo 1A ao Decreto-Lei nº 3/2010. Quem vota a favor? PS e PCP. Quem vota contra? Quem se abstém? Bloco de Esquerda, CDS, PSD. É aprovado. Fica prejudicado, então, o aditamento do artigo número 1A. Projeto de Lei 139 do Bloco de Esquerda, aditamento do artigo 3A ao Decreto-Lei 3/2010. Quem vota a favor? PCP e Bloco de Esquerda. Quem vota contra? PS, CDS e PSD. É rejeitado. Proposta de alteração do PS ao Projeto de Lei 213 do PS. Emenda do aditamento do artigo 3º-A ao Decreto-Lei nº 3/2010. Quem vota a favor? PS. Quem vota contra? Quem se abstém? Todos os demais. É aprovado. Fica prejudicado, então, o aditamento do Projeto de Lei do PS. Votamos então o corpo do artigo, já na página 7. Quem vota a favor do corpo do artigo? PS, PCP e Bloco de Esquerda. Quem vota contra? Quem se abstém? PSD e o CDS também se abstém? É aprovado. Passamos então para os artigos de entrada em vigor, os últimos artigos deste guião. O do PCP é prejudicado? Muito bem. Projeto de Lei 139 do Bloco de Esquerda, artigo 4º, entrada em vigor. Quem vota a favor? PCP e Bloco de Esquerda. Quem vota contra? PS. Quem se abstém? E PSD. Quem se abstém? CDS. É rejeitado. Projeto de Lei 213 do PS, entrada em vigor. Proposta de alteração do PS, emenda do artigo, do número 1 do artigo. Portanto, quem vota a favor? Tendo em conta que se vai separar os dois projetos das comissões e das plataformas eletrónicas, é preciso termos uma votação sobre a entrada em vigor das partes das plataformas eletrónicas, sob pena de não haver entrada em vigor e de seguir a lei de formulário. Ok, depois em redação final resolve-se então. Quem vota a favor do artigo do PS é o PS e o Bloco de Esquerda. Quem vota contra, quem se abstém, PCP, CDS e PSD, é aprovado. Fica prejudicado o artigo do PS e assim concluímos este guião de votações sobre plataformas eletrónicas. Falta o artigo número 1, exatamente, tínhamos adiado para o fim. Portanto, projeto de lei 139 do Bloco de Esquerda, quem vota a favor? PCP e Bloco de Esquerda. Quem vota contra? PS, PSD e CDS. É rejeitado. Projeto de Lei 205 do PCP. Quem vota a favor? PCP e Bloco de Esquerda. Quem vota contra? PS, PSD e CDS. É rejeitado. proposta de alteração do PS ao projeto de lei 213, também do PS, e emenda da linha A do número 1 do artigo. Quem vota a favor? PS e PCP. Quem vota contra? Quem se abstém? Bloco de Esquerda, CDS e PSD. É aprovado. Fica prejudicado a linha original do PS. Passamos à página 2, proposta de alteração do PS ao projeto de lei 213, também do PS, emenda do corpo do número 1 do artigo. Quem vota a favor? PS, PCP e Bloco de Esquerda. Quem vota contra? Quem se abstém? CDS e PSD. É aprovado. Passamos então ao corpo do número 1 do artigo do projeto de lei do PS. Quem vota a favor? PS. Perdão, exatamente, está prejudicado. E por fim, não é por fim, é a proposta de alteração do PS ao projeto de lei 213 do PS e emenda da linha A do número 2 do artigo. Quem vota a favor? PS, PCP. Quem vota contra? Quem se abstém? Bloco de Esquerda, CDS e PSD. É aprovado. E o outro é prejudicado. E agora sim, terminamos o guião das plataformas eletrónicas. Muito obrigado, senhoras e senhores deputados. Não, senhora deputada. Portanto, qual é que era do terceiro A que pretendia alterar?
Emenda do aditamento de artigo 3º A ao decreto-lei, que é todo o 3º A, certo?
Exatamente, exatamente.
Eu acho que registou abstenção, mas a minha intenção era votar contra.
Está na página 6.
Está na página 6.
Na sua página 5.
5, não, 6.
Fica então registado para efeitos de ata que o CDS votou contra a proposta de alteração do PS ao projeto de lei 213, emenda do aditamento do artigo 3º A.
Sim.
Ao Decreto-Lei 3/2010. Muito obrigado, senhora deputada. Há mais alguma alteração a registar? Não havendo mais nenhuma alteração, passávamos a votar o projeto de lei 216 do PSD, sexta alteração ao Decreto-Lei 27C/2000, de 10 de março, que cria o sistema de acesso aos serviços mínimos bancários.
Podemos votar em conjunto o projeto?
Eu creio que sim.
Sim.
Senhora deputada do PS, podemos estar em conjunto o projeto? Vamos só aguardar então que o senhor deputado Carlos Silva nos possa responder. Senhor deputado Duarte Alves, diga. A emenda do número... Muito bem. Muito bem. Sr. Deputado Carlos Silva, poderemos votar em conjunto o projeto de lei 216 do PSD, exceto a emenda do número 2 do artigo 3º que o PSD solicitou para votar em separado? Muito bem. Sr. Deputado, se faz favor.
Sim, Sr. Presidente. Só para uma breve nota antes de procedermos à votação, só para dar uma breve explicação, que o Partido Socialista irá votar contra este projeto, tendo por base aquilo que foi aprovado na votação anterior, que já inclui aqui para todos os clientes e não apenas para aqueles que estão incluídos numa conta de serviços mínimos bancários, 25 transferências gratuitas no mês, embora com limitações, é certo, mas tendo em conta o objetivo em termos dos pagamentos de baixo valor, de valores reduzidos e da intenção que se pretendia, será esse o motivo pelo qual votaremos contra.
Muito obrigado, senhora deputada. Mais algum partido se inscreve para efeitos de discussão do projeto de lei? Não havendo mais inscrições, passávamos então à votação do projeto de lei. Senhor deputado Carlos Silva.
Sim.
Sim, sim, senhor deputado. Votaremos primeiro a emenda do número 2 do artigo 3º que o senhor deputado quer destacar e depois votaremos o resto do projeto.
Eu, se bem percebi, o Partido Socialista vai votar contra a nossa proposta porque acha que tem uma proposta melhor. É isso?
Consideramos que a nossa proposta é a mais adequada.
Senhor Deputado, se preferir, podemos adiar a votação deste projeto de lei para o final.
Eu sugeria adiar a votação na medida em que gostaria de perceber se a proposta do Partido Socialista substitui a nossa, portanto, só por isso. Ia.
Faz favor, Senhor Deputado.
Ou seja, eu pedi para destacar a emenda do número 2 do artigo 3º, porque nessa linha, o PSD, alargando as contas de serviços mínimos bancários às plataformas, coloca a limitação de 5 transferências por mês. Ora, nós acabámos de aprovar uma limitação de 25 por mês. Portanto, daí que eu iria votar a favor de tudo o resto, porque considero que mesmo assim é melhor ficar também no regime dos serviços mínimos bancários tudo o resto da proposta do PSD, mas relativamente a esta limitação, penso que, tendo aprovado 25, não faz muito sentido votarmos uma limitação de 5, daí o meu sentido de voto ser diferente.
Não houver objeções, então, tendo em conta que o tempo é exíguo, votávamos isto no final do guião das comissões bancárias, permitindo que todos os grupos parlamentares possam fazer a devida reflexão. Até lá. Passávamos então a fazer a guião de votação iniciária dos projetos de lei 137 do Bloco de Esquerda, 138 do Bloco de Esquerda, 209 do PAN, 213 do PS e 217 do PSD. Se não houver objeções, o artigo 1º será votado no fim, tal como habitual. E passávamos, portanto, diretamente para a página 6 do guião. Quando todos os senhores deputados estiverem atualizados, prosseguiremos. Página 6.
Posso só solicitar, aqui seria importante que fôssemos contextualizando, porque há dois guiões, não é só por isso, é porque muitas das propostas são exatamente a mesma ideia, só que contextos diferentes. Eu acho que era importante que se chegasse aqui a um texto único.
Eu penso que nessas situações as votações terão sido agregadas, nas situações em que isso acontece, certo?
Naquelas em que a mesa identificou que o conteúdo era exatamente igual, elas foram agregadas para votação em conjunto, segundo estes textos que estão assinalados.
Eu sei, só que há casos em que não são exatamente iguais, mas são muito semelhantes.
Muito bem.
E, portanto, se nós fizermos isto assim, eu percebo a lógica dos partidos que querem dizer que foi aprovada a proposta do partido X ou Y, mas o que nós vamos ter é uma enorme confusão legislativa. Coisa que vejo pela expressão facial da assessoria técnica sempre competente da Comissão. Isto não tem, do ponto de vista da técnica legislativa, o que se está aqui a fazer não tem nenhum sentido.
A proposta da senhora deputada é, portanto, que haja uma discussão no início de cada artigo para se poder melhor chegar a um entendimento sobre o que é semelhante e o que é
Presidente,
que é
dispara. Nós estamos, no fundo, a falar aqui, como alterações mais importantes, de 3 ou 4 alterações, que é a proibição de comissionamento no que toca à emissão do distrato e o facto de ele ser automático, ou a comissão de pagamento de prestação de conta e uma outra que também parece que seja relativamente consensual. Eu acho que nós termos 4 ou 5 redações concorrentes para cada uma destas coisas não vai ajudar ao trabalho final. Estou à vontade para o dizer porque o CDS não tem proposta, portanto eu nunca ficarei com... Mas se aprovarmos todas as redações, elas são diferentes. E eu, por exemplo, queria deixar claro, na maior parte destes casos a redação do PS parece-me melhor. E, portanto, daí ter um voto favorável e os outros podem não ter, mas não tem nada a ver com a ideia que está subjacente. Tem a ver com o facto da redação tecnicamente me parecer mais bem construída.
Então faremos o seguinte, eu andarei um bocadinho mais devagar, permitindo que os senhores estados possam inscrever para assinalar onde entendam que há aperfeiçoamentos de redação possíveis entre os vários projetos. E assim conseguimos ainda aproveitar a hora útil que nos resta antes da reunião da COF. Não obstante o Sr. Deputado Carlos Silva poder ter que se ausentar temporariamente. Muito bem. Se faz favor, Sr. Deputado.
Nós pretendemos fazer uma alteração no artigo 23A. Eu não sei se é mais oportuno tratar disso já.
Eu creio que sim, Sr. Deputado, até para poder os grupos parlamentares fazer a reflexão sobre como votar.
Muito bem. Trata-se do artigo relativo à comissão por processamento de pagamento. Temos que ir à base e à raiz de toda esta legislação. Isto surgiu no momento antes da crise de Covid. Esta comissão é de todo injusta. Consideramos mesmo que era uma das comissões aberrantes na medida em que as pessoas pagam para poder pagar as suas prestações de crédito à habitação e de crédito ao consumo, mas, entretanto, na sequência daquilo que tem sido a crise Covid, há algumas questões relacionadas com o sistema financeiro. Entendemos que esta comissão, tornando isento o pagamento destas comissões para os clientes, poderá, de alguma forma, contribuir para, e segundo os números que nos foram ventilados, para uma quebra de receita significativa. E, como é evidente, o PSD sempre foi defensor da estabilidade do sistema financeiro, ainda assim mantendo a proposta de acabar com esta comissão, mas será acabar com esta comissão para futuro. É esta a nossa proposta. Portanto, no artigo 23A, em que tínhamos... pode-me emprestar aí? Não. Na norma interpretativa, portanto, as alterações introduzidas aplicam-se aos contratos vigentes. Portanto, é deixar cair a questão dos contratos vigentes e é aplicar para os contratos futuros.
Portanto, segundo percebo, o PSD retira da sua proposta o artigo 6º de norma interpretativa. Ou reformula.
Só na comissão de processamento. É só para perceber. Não, os outros já foram retirados. A comissão de abstração é uma coisa que ocorre. Não se mantém. Não é? E o outro, qual é o tipo de comissão? Sim, mas é para todos. Ah, ok, já percebi. Não é um contrato que se vende. Sim, é para todos. Sim, já percebi. Todos os contratos que já estão.
O PCP está aqui a colocar uma questão que é relevante. Esta norma não é uma proposta de alteração. Esta norma faz parte do que foi votado na Generalidade. Portanto, eu creio que ou o PSD retira o diploma inteiro ou tem que ser votado, não é?
De facto, parece, na minha interpretação, mas que o PSD que saberá o que fazer, que se o PSD pretende que todo o projeto de lei se aplique apenas a contratos em vigor a partir desta data, que basta eliminar esse artigo que apresenta para que isso assim aconteça.
Nós pretendemos eliminar parte da norma, não é a norma inteira. A parte que refere que se aplica, não se aplicar aos contratos vigentes.
Pois é, a norma é uma norma interpretativa e diz que estas alterações se aplicam aos contratos vigentes à data de entrada em vigor da presente lei. Se nada se disser, toda esta norma entra em vigor depois de cumprido o prazo de vacatio legis. Portanto, aplica-se para o futuro. Se nada se disser, a regra geral do direito é essa, não é? Esta norma está aqui precisamente para se aplicar em relação a contratos que tenham sido constituídos anteriormente à vigência da lei. Portanto, se a norma deixar de existir, só se aplica ao futuro.
Eu compreendo a questão que a Síria coloca. Acontece é que o projeto tem mais do que uma modalidade de comissão e se para a comissão de processamento era...
Então, se me permite a sugestão, Sr. Deputado, de colocar apenas um exceto, a comissão de processamento...
É porque há também o distrato e há também as outras...
Sr. Deputado, porventura a equipa da assessoria técnica do PSD poderia redigir a norma enquanto nós votávamos, íamos votando... Poderia ser também amanhã.
Senhor Presidente, posso só sugerir, só para ficar como nota, uma sugestão. Teria o número 1, que mantém-se igual, e depois o número 2, que diz o disposto do número 1 não se aplica à linha A do artigo 23A do Decreto-Lei 133/2009, de 2 de junho, que é a vossa linha que refere ao processamento das prestações. Só uma sugestão.
Eu agradeço. No entanto, relativamente às outras alíneas, eu tenho que fazer um telefonema.
O que eu queria sugerir é que, pronto, não obstante o Sr. Deputado Carlos vai poder estar a fazer o seu telefonema, nós ainda temos 45 minutos e a outra votámos integralmente em um quarto de hora. Podíamos avançar bastante estas votações se pudéssemos começar assim que possível. E essa fica para fim. Muito bem. Essa é o T9, portanto o T9 fica para o fim, mesmo antes do artigo 1º. Sr. Deputado, faz favor.
É assim, se for para ir de encontro, ou ir ao encontro daquilo que disse a deputada Cília Meireles, de haver aqui uma articulação entre artigos muito semelhantes, não sei se estamos em condições agora... Ou seja, não sei se em vez de aproveitarmos o próximo tempo que temos, não vamos estar a desaproveitá-lo. Isso não vale mais os partidos proponentes tentarem ver se existe, de facto, essas normas iguais que possam ser votadas em conjunto ou que se possa encontrar uma solução, ou então não vamos por aqui e seguimos o guião e então podemos começar. Mas parece-me que há aqui vários elementos que nos empurram para talvez uma necessidade de discutir isto tudo amanhã.
As normas que são semelhantes são normas, são algumas, mas não são, não creio que se justifiquem adiarmos isto para amanhã, até porque os partidos tiveram a plena oportunidade de...
Oh, Sr. Coordenador, é o seguinte, eu achei que tínhamos uma limitação que era a reunião da COFMA, por isso eu próprio não pedi o adiamento desta reunião, mas uma vez que não há essa limitação, eu sugiro mesmo que seja amanhã, porque há aqui um conjunto de dúvidas que tenho que me remetem para amanhã. Eu pensei que tínhamos como limitação ter que levar isto ao plenário da COF.
Isto irá ao plenário da COF no dia 21 de julho.
Pronto, ok. Portanto, eu acho que permite-nos fazer o trabalho de forma mais adequada e, portanto, porque eu não tive mesmo condições para analisar os projetos devidamente. E, portanto, entre estar aqui numa aventura, é melhor termos isto estabilizado.
Muito bem, se os partidos então forem dessa opinião. Muito bem, vamos então votar. O guião de votação na especialidade do projeto de lei número 216-14 do PSD, sexta alteração ao decreto de lei 27C, 2010 de março, que cria o sistema de acesso aos serviços mínimos bancários. Como é habitual, pomos o artigo 1º no fim. Estamos a votar o artigo 2º, alteração ao decreto de lei número 27C, 2010 de março. E emenda do número 2 do artigo 3º, aquela questão que o PCP queria destacar. Portanto, emenda do número 2 do artigo 3º, decreto-lei 27C-2000. Quem vota a favor? PSD. Quem vota... e bloco? Muito bem. PSD. Quem vota contra? PS. Quem se abstém? PCP, Bloco de Esquerda e CDS. É rejeitado. Vamos então votar o resto do conjunto do projeto de lei 216 do PSD. Quem vota a favor? PCP, Bloco de Esquerda e PSD. Quem vota e CDS? Não. E quem vota contra? PS. Quem se abstém? CDS. A votação tem um empate. E, portanto, nos termos do regimento... PSD... Bloco de Esquerda e PCP em conjunto fazem 108 deputados. O PS tem 108 deputados. Aqui as votações são iniciárias, sim, mas, portanto... se calhar seguimos aquilo que está no regimento para formalmente termos isso bem formulado e depois se o plenário da comissão decidir evocar que compreende que possa ser o caso evocávamos a plenária da comissão e portanto o regimento diz no seu artigo 99 que o projeto entra de novo em discussão. Pergunto se alguém quer tomar a palavra sobre o projeto. O artigo 99 diz que repetimos a votação e, portanto, pergunto, Sr. Deputado.
Eu acho que, para não estarmos aqui a votar outra vez e depois estarmos a voltar a apreciar na comissão, uma vez que há um empate e que no grupo de trabalho não estão representados todos os deputados que fazem parte da comissão, se calhar o melhor é assumirmos já que este terá de ser discutido em plenário. E não é votado no grupo de trabalho. Não, ou seja, não se faz a votação indiciária, deu empate, e, portanto, nestas condições, o próprio grupo de trabalho decide submeter à comissão a votação.
Alguma objeção? Não havendo objeções, vamos devolver então ao plenário da comissão para apreciação em plenário. Muito obrigado, Srs. Deputados. Então, tendo em conta que todos os senhores e senhores deputados pretendem que isto seja votado, o guião das comissões seja votado no outro dia, vamos acertar então um dia para votarmos isto. Temos reunião da Comissão de Orçamento e Finanças amanhã às 14h. no final dessa reunião podíamos fazer... Temos a reunião de Comissão de Orçamento e Finanças às 14h da manhã. Se no final da reunião, presumivelmente será por volta das 4h. Começa às 2h. Tem um guia, tem um... Uma grelha.
Sim, mas não é antes das 4h, não é?
Não, antes das 4h.
Eu tenho citado só para o convite, não é?
Desconhecia que existia necessário de estado da Covid, mas o Sr. Deputado Castro tem uma outra reunião, pronto. Poderemos fixar certamente em a seguir à reunião da COF, mas não antes das 16h, para o caso da reunião acabar cedo. Para o caso da reunião acabar cedo às 16h, então voltamos a reunir-nos. Pedimos então aos serviços que nos arranjem uma sala. E, Srs. Deputados, antes de sairmos, como é que vamos fazer em relação a estes artigos que têm conteúdos muito semelhantes? Eu parece-me uma de duas coisas. Ou as senhoras e senhores deputados veem qual é a redação que preferem e decidimos qual é a que votamos, ou votamos todas em conjunto, ou aquelas que são um bocadinho dispares, os senhores deputados vão fazer a avaliação e aquelas com que concordarem menos votam contra, não é? E elas necessariamente são chumbadas para o texto final ficar com aquela que tem a melhor redação. Há várias nuances em várias delas, só para dar alguns exemplos. Em várias das... Não sei se quer entrevista, deputado.
É que, de facto, pode haver ali casos, pelo menos pareceu-me que havia ali alguns casos em que há nuances, não é? E, portanto, se os partidos... Eu falo à vontade, porque neste guião não tenho nenhum projeto do PCP. Mas parece-me que essas nuances podem... Se não houver entendimento entre os partidos no sentido de juntar, mais vale votarmos. E depois, eventualmente, se houver sobreposição, em redação final, vai sempre o critério do que é mais abrangente, não é? Se houver duas votações aprovadas, em que uma é mais abrangente que a outra, considera-se mais aprovado o mais abrangente.
Eu vou dar três exemplos de onde as redações são ligeiramente diferentes e isso poderá fazer diferenças. A primeira delas é, há várias ocasiões onde se fala de comissões ou outros encargos que poderá incluir aquilo que o Banco de Portugal considerou das despesas, que é quando o banco apenas transmite ao cliente a despesa que lhe foi cobrada a si. E, portanto, aí é mais abrangente se aprovarmos algo a dizer ou outros encargos associados. A segunda questão é nas alterações aos créditos ao consumidor, onde se fala de distratos, quando o documento utilizado pelos bancos não é um distrato, é um documento de garantia real. Pronto. E há um terceiro, salvo erro, que é... Há alguns dos projetos que falam sem prejuízo de artigo não sei quantas sobre a definição da TAEG e depois há outros corpos que não emetem este sem prejuízo de, onde aí poderá ter ramificações legais que desconhecemos neste momento, mas que poderão ter algumas consequências. Portanto, acho que os grupos parlamentares podem fazer essa comparação e essa decisão sobre como pretendem votar ou as convergências possíveis. Era desejável que assim fosse para amanhã rapidamente despacharmos isto. Se tivermos a velocidade com que votámos esta anterior, certamente será uma reunião breve e frutífera. Nada mais então resta fazer que não agradecer-vos a todos o vosso tempo, a vossa disponibilidade e novamente também aos serviços pelas longas noitadas que têm feito a preparar estes guiões e desejar-vos todos um resto de bom dia e até amanhã. E até daqui a bocadinho, aliás, temos plenário de comissão. Obrigado.